com a festa do Deus que outro universo, com a festa de Jesus Cristo, nosso mestre amado, com as graças da Maria, a senhora da revelação. Graças a Deus. Salve, né? Você tá hoje certinho, deu, hein?
Oh. Eu gosto de cigarro, adoro.
Que bom, cigarro faz bem pra saúde. Alguém me gostaria de colocar alguma pergunta antes de nós começar a falar do Web? Se quiser perguntar qualquer coisa, que fique à vontade. Então vamos começar a falar do Web e aí vai de sair muitas perguntas. Sempre, né? Com a graça de Deus. A vontade de aprender é grande e aí de nós sempre busca isso, né? Alguém saberia me dizer, porque todos que estão aqui certamente já frequentam essa casa algumas vezes. E já viram o Grandão falar aqui na frente do ego, da necessidade de se vencer o ego. Alguém nunca ouviu falar sobre isso? Todos já ouviram falar sobre isso? Todos já estudaram isso? A necessidade de vencer o ego? Então a minha pergunta para nós começar o estudo. Está certo, vocês já ouviram falar. Mas o que é o ego? Veja, se você tem que vencer o ego, você tem que pelo menos saber o que é o ego. E aí eu pergunto, o que é o ego? Alguém saberia responder para eu? Pode, como vocês dizem, falar besteira. Tem esse problema não. O eu ilusório. Está certo. O ego é o eu ilusório. Mas, vamos dizer assim, acadêmico demais. E como é que você vai combater o eu ilusório se você não sabe o que é um eu ilusório? Entendeu? Na verdade, nós temos que começar a acabar com essa história de discutir cientificamente espiritualidade. Porque discutir a espiritualidade no campo da ciência, do científico, não leva a lugar nenhum. Espiritualidade precisa ser discutida no campo prático, na vida. Porque senão nós só formamos teorias sobre espiritualidade e não faz nada. Então está certo, é um eu ilusório. Mas o que é esse eu ilusório? Vaidade? Não, a vaidade, o orgulho não é o ego. Vaidade e orgulho são sentimentos. O ego não tem nada a ver com sentimentos. Na verdade, o ego é outra coisa. A vaidade e o orgulho é você que usa, não o ego.
O ego ali é, pode ser uma coisa assim. Uma pessoa que eu penso que eu sou, que eu penso que eu sou e que eu quero passar a mesma pessoa que eu tenho.
Tá certo. O ego é uma pessoa que você pensa que você é. Que pessoa é essa que você pensa que você é?
E aquilo que eu, na verdade, não sou ou posso não ser. E aquilo que eu quero ser, ou me sonho ser, ou que eu quero passar.
Então vamos dizer aqui, o ego é uma mentira. Você conta uma mentira para os outros, isso é fruto do ego. Vou dar um exemplo. Olha, eu não sou bonzinho, mas faço de conta para os outros que sou bonzinho. Isso é o ego?
Não, eu não mentira.
Então, e fica melhor para eu, por favor.
Eu acho que uma mistura com um verdadeiro eu. Assim, não seria só a parte, mas seria um conjunto de pessoas.
Tá certo. Aí você está quase chegando lá. O grande problema é aquilo. Na prática, o que quer dizer isso? Porque, veja, como você vai combater uma coisa que você não conhece? Então, teolizar a reforma íntima, falar ela em teoria, é lindo, é bonito. Mas você não consegue fazer. Compreendeu? Então, volto a perguntar. Na prática, na realidade, como é que eu posso conhecer o que é o é? E o que é eu? Porque nós temos dois eu interior, o eu espiritual e o eu material. O eu material é o é. E o eu espiritual é o espírito. Eu sou o espírito, mas vivo achando que eu sou o é. Compreendeu?
O é troca de valor.
Seria?
Troca de valor.
Isso é uma característica da humanidade do ser. Ou seja, o ser humano. O ser humano é um ser espiritual humanizado. E ele ser humanizado é isso. Ele acha que os valores do ego é a realidade. E quando ele, os valores espirituais não existem. Mas ainda não me disse o que é o ego.
O ego é uma percepção colocada no lugar errado?
Não, ego não tem nada a ver com percepção. Percepção é visão, percepção é audição, percepção é olfato, paladar e sensações do corpo. Isso é percepção. Agora, o ego não tem nada a ver com isso. O ego trabalha depois que você percebe alguma coisa. Até aí também está certo, é a sua parte consciente da personalidade. Que parte consciente da personalidade é essa?
Ah, você se concebe como eu, como real.
Perfeito. O que é o ego, então? O ego é as suas metades. Tudo aquilo que você acha, tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você conhece, tudo aquilo que você acredita como real, verdadeiro, é ilusão. É o ego falando. O ego é um conjunto de verdade. Ficou claro?
As mesmas que a gente vem acumulando desde que nasceu, dividia.
Não, nós vamos falar da criação dele. Vamos, por enquanto, só colocar o que é o E. Tá certo? Qual é o seu chefe? Quem respondeu isso para eu? O E. Então, espírito não tem chefe. Mas você se acha masculino. Isso é o ego que diz para você, você é homem. Quem diz? Quem diz? Não, claro que tem crítica, senão o Kirchner não diria que você tem que derrotar o ego.
Mas a gente pode usar o ego, que a gente tem um trabalho, que a gente está refletindo na sociedade. E a noite a gente pode abandonar o nosso ego, formar egrégoras maravilhosas, onde você só sou eu.
Não compreendi a noite?
Quando você se retira da sociedade, quando você trabalha, você pode fazer um trabalho espiritual, formar maravilhosas egrégoras e dissolver o seu ego.
E aí depois você forma a egrégora maravilhosa e você contamina ela toda durante o dia vivendo com ela. Beleza, você está sujando para depois limpar, aí suja de novo, limpa de novo.
Mas a gente precisa socializar. Se a gente está encarnado nesse planeta, a gente não pode se isolar.
Mas eu não estou falando isolado. Eu só estou falando que você não pode ser escravo do ego. Então, veja, se você se achar ovo, o que, que vai acontecer? Você vai ter uma série de verdades que você vai se obrigar a cumprir. Não é isso? O ovo de tem que trabalhar para sustentar a família, o ovo tem que ser mais forte que a mulher, o ovo, existe uma série de verdades que estão embutidas atrás do conceito ser homem. Se você vive preso a esse conceito, você não forma egrégula bonita nenhuma, porque você é escravo do conceito, você é escravo do ego. Então você tem como viver sabendo, vamos dizer assim, vivenciando a ilusão de ser ovo, sem se perder a realidade que vem inerente ao ser ovo. Aí você vive sem, vamos dizer assim, sem escravo do ego. Entendeu agora? Porque, veja, tem ovo que vem de ficar perto da cor curiosa. Que tem medo de escapar. Esse é um escravo, assim, ó, que é o tório do ego. Eu sou ovo, eu não posso fazer nada que um ovo não faz. Compreendeu agora a excelência? Então o ego é isso. O ego é um conjunto de verdade que você acredita que sejam reais. E você vive ela como real, se subordinando as egas para essas verdades. Olha, você levantou a mão? Vamos chegar lá. Vamos dizer aqui. Nós só está de... Como é que se fala, mestre? Não. Dando o valor, dando... Isso. Definindo é. Só está definindo. Para aí nós poder, depois de... Aí sim, começar a entender onde o ego se tinha, como ele se desenvolve e como matar ele. Ficou claro?
Não é bom?
O que é bom? O que é uma coisa ser bom para você? Para eu poder responder, eu tenho que saber o que é bom para você.
Bom para mim é quando eu uso o ego.
Não, você me perguntou, o ego é bom? Uhum. Aí eu lhe pergunto, o que é alguma coisa ser boa para você? Para poder lhe responder. Que valor? Se for valor material, o ego é bom, é ruim. Se for material, valor espiritual, o ego é bom. Depende do que você gosta. Depende do que é bom para você. Bom é ele aqui. Ou seja, bom também são verdades que o ego cria. Se você gosta da cor vermelha, por exemplo, isso é uma ação do ego. Porque todas as cores são iguais. Ficou claro? Ficou claro então o que é? Então eu posso dizer que o ego é você. Porque você é uma soma das verdades que você acha que é. Acerta isso? Você acredita que é ovo? Você é ovo. Você acredita que é doutor? Você é doutor. Você acredita que é casado? Você é casado. Você acredita que é pai? Você é pai. Então você é o ego que você veio para combater. Ou seja, ao invés de combatê-lo, você vive ele. Ficou claro isso?
Uma coisa assim, então não é bom negócio, aliás, não é correto o cara viver a paternidade. a amizade, sei lá, eu, ou torcer por aquele time, ou ele não gostar de cor de rosa, gostar de roxo. Onde é que está a coisa ruim aí, em termos de espírito, por exemplo?
Individualismo.
Ah, sim, é egoístico.
Enquanto você torcer por um time, você vai criticar o outro que torce por outro. Só quando você abolir todo o individualismo, você vai conseguir conviver com todos, amar a todos, como ama você mesmo.
Mesmo sendo pai, gostando do Corinthians, os cantores da tia, isso?
Isso. Tá. Ficou caro isso? Por isso que Jesus diz assim, eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. O ensinamento dos mestres não é para você aprender a conviver em paz consigo mesmo, mas é para você matar você mesmo. E é polícia. Que foi? É gostoso. Perfeito. E é por isso que ele diz, em verdade vos digo, ninguém chegará ao reino do céu enquanto não renascer da água e do espírito. Não é encarnar, é renascer de novo nessa vida. Agora, para você nascer de novo nessa vida, antes você tem que fazer o quê?
Morrer.
É isso que ninguém lembra. Todo mundo só quer renascer, mas ninguém quer morrer. E para você renascer, você precisa morrer. Você precisa se matar. Você precisa matar todas as verdades que criam a sua vida. Isso é promover reforma aí. Ficou caro isso? Agora, por que quando nós vem para cá, nós cria esse tal de ego? Por que será? Acho que nós é maluco. Não é não? Se não tivesse o ego, as coisas não seriam muito mais fáceis? Não, não é por isso. Por que nós... Então, o que é esse tal do ego quando vem para cá?
Para vencer as provas.
Porque nós não vem para cá de passear, tirar férias de filho. Nós vem para cá de trabalhar. E o ego é a questão da prova que eu venho fazer na carne. O ego lhe propõe a cada segundo uma pergunta. Você vai amar mais do que você acredita? Ó Deus, que outro universo, Pai superpoderoso, causa primária de todas as coisas? Ou seja, você vai deixar de se saciar quando a sua verdade não é contentada, ou você vai deixar de se exaltar quando a sua verdade é contentada? É para isso que nós criamos o ego. E alguém já leu a Bíblia aqui? Já leu as tentações de Jesus Cristo no deserto? O ego é o diabo. Ele está ali nos tentando a cada segundo. Eu diria melhor, nos testando a cada segundo, para saber se eu vou ficar prisioneiro dessa ilusão ou se eu vou me libertar dessa ilusão e vou buscar Deus. Ficou caro isso? Essa é a função do ego. É por isso que não existe ser humano que venha para a carne sem um ego. Porque todos vêm para a carne fazer prova. E nós precisamos zelar. Deixa eu dizer uma coisa. No livro do Espírito está escrito assim. O Cadeco pergunta, por que eu preciso encarnar? E aí o Espírito da Verdade diz, porque só vencendo as suas provas, o espírito alcança a evolução espiritual. Ou seja, a evolução espiritual só pode ser conseguida quando você está na matéria, deixa. Senão você não evolui. Ficar lá em cima só estudando não resolve nada. É preciso você praticar a prova do que estudou. E é para isso que você guia, você ganha a oportunidade da encarnação. E a oportunidade da encarnação não é se juntar a essa massa, mas é você conviver com o ego, vencendo a tentação que o ego coloca a você. Então o ego não é mau, como eu te disse para ele. Espiritualmente, o ego é ótimo, porque se não tiver ego, nós não vencemos nada. E se nós não vencemos nada, nós não alcançamos elevação espiritual nenhuma. Vai ter que estudar tudo de novo, voltar para a carne e vencer de novo. Então o ego é maravilhoso, porque o ego é a minha oportunidade de elevação.
99% não vence o ego.
Como assim?
99%
não vence o ego. Se você puder vir com a nova... Que é por lixo que vocês estão encarnando e desencarnando há 7 mil anos.
Tem que mesmo, né?
Que, o outro que falou? Do Zenelau?
O Zenelau.
Isso. Na verdade, ele é o Zenelau. Eu diria mais, ele é um amigo seu, né? Colocar a luz. Agora dá para entender o que é. Porque por enquanto nós só está definindo.
Sofrimento, né?
Não, o sofrimento é o sentimento que você escolhe para reagir entre a relação, o que você acha a verdade e o que está acontecendo. Então o ego lhe diz que você deveria ter um emprego. E aí a realidade é que você está desempregado. Nessa, vamos dizer, encontro das duas coisas, você escolhe sofrimento. Porque você acha que você deveria estar empregado. Ficou calo agora? Então, se o sentimento, por isso que eu respondi a outra pergunta, o sentimento não é o ego. O sentimento é a sua reação ao encontro do ego com a realidade material. Você escolhe o sentimento de, ou pelo amor a Deus, ou pela subordinação ao ego e confronto com a realidade. Ficou claro?
Mas se a vitória do eu sobre o ego é a salvação?
Salvação de quê? E do quê? Se nós não temos perigo nenhum para ser salvo. Nós estamos no processo de evolução. Sim, a vitória sobre o ego é a evolução no mundo de prova e expiação. É, algumas palavras são meio difíceis, porque aí nós, para dizer que salvar, vai dizer que nós estamos perdidos. E nós não estamos perdidos. Nós estamos no lugar certo, na hora que tem que estar, fazendo o que está fazendo. Essa é a vitória sobre o ego, é a realização do espírito no mundo de provas e expiação. Então vamos continuando. Tá que ficou claro o que é o ego?
Mas o ego pode ser uma frustração também.
Frustração?
É.
Não, o ego pela frustração, se você escolher frustração para reagir ao acontecimento e o que o ego diz. O sentimento é você que escolhe.
Mas não tem um objetivo, você só fica frustrado.
Como assim?
Não tem um objetivo do ego.
Se você não seguiu o objetivo do ego, você tem o direito de exercer o seu livre-arbítrio. Você pode escolher entre se frustrar ou você pode escolher entre se sentir amado por Deus.
Sempre duas opções.
Sempre, e as duas opções sempre é essa. Ou você escolhe entre o prazer e a dor, ou você escolhe entre o amor universal. Tanto o prazer quanto a dor satisfazem o ego. Reforçam a verdade. A libertação da verdade, ou seja, relacionar-se com o mundo dentro do amor universal, que não admite tristeza, mas também não admite exultação, aí você venceu o ego. Sim, sim, eu só tiraria o S, e objetivo, vencer a vida, vencer a vida, vencer a vida é libertar-se da ação do ego, não ser submisso ao ego. Ah, eu queria tanto aquilo, isso é submissão ao ego, que diz que você deveria ter aquilo. Esse é o único objetivo que você tem que ter. Agora, objetivos materiais, realização profissional, realização social, realização como mulher ou como homem, você só está nutrindo o ego. Porque tudo isso é ego. Profissão, família, sexo, tudo isso é ego. Não existe. Espírito não tem cor, espírito não tem sexo, espírito não tem família. Só tem uma família, universal, né?
Então, além do amor universal, o desapego é uma maior ferramenta.
O desapego só acontece com o amor universal. Então, ele não é a lei. Ele é consequência do amor universal. Quando você ama universalmente as pessoas, as coisas e os acontecimentos, você se desapega. Se você não amar, jamais você vai se desapegar. É história que eu digo, não há uma mãe que ame filho. Porque a mãe, na verdade, possui. É meu filho, não pode acontecer nada com ele, ele tem que ser aquilo que eu quero, tem que fazer aquilo que eu quero. E ela diz que tem amor universal pelo filho. Não, ela tem amor possessivo.
Agora, pai, desculpe. Eu entro aí, eu não estou enxergando muito legal. Onde é que está o amor universal numa mãe, num pai, ou coisa assim, que protege o filho, que cococó?
Não existe. Não existe amor universal. Existe amor por posse. Porque mãe não protege filho. Mãe faz com que o filho faça o que ela quer. Ela não protege o filho para o filho ficar bem, não. Ela protege o filho para o filho não se machucar e ela não sofrer.
Ele pode dar problema mais tarde.
Se o filho vai se machucar, não é problema dele. Agora, se ele se machucar, vai lhe ter um saco, eu vou sofrer, eu vou ficar preocupada, eu vou ter que correr atrás, vou dizer que eu não soube que é meu filho, que eu não tomei conta.
Como eu vou morar com um filho só com amor universal, mas o quê? Filho, sei lá, amigo. Eu vou ter amor universal por você. O que o cara tem que fazer? Não tem que levar na escola, na carreira.
Eu não disse isso. Vocês estão confundindo atos com sentimentos. A outra pergunta, como que é o filho? E pede causar. Filho, vai estudar. Eu não quero.
Tá certo.
Não vai. Eu não vai.
Tá bom.
Agora, você diz, filho, vai estudar. Estou indo, mãe. Aí você diz, olha que filho bonito. Ele deita na cama e a minha revista embaixo da cama e fica lendo. Ele se iludiu, você se iludiu. Fala, filho, aí não tem isso? Então como que há numa relação de caldade, sem pretensões, e ensinando ele a amar o próximo como a si mesmo? Não vai. Pô, sabe quem vai sofrer o futuro? E você, se estiver concluindo ele.
Ah,
se quisesse que ele fosse outra coisa, se quisesse que ele fosse doutor, você sofreria. Agora, se você se libertar disso, só quem vai, vamos dizer assim, sofreu esse rapa, né? É ele. Porque muitas vezes ele também pode passar por tudo isso e não sofrer. O problema é que nós idealizamos, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser dinheiro, meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo, e nós cobramos dele.
Talvez ele
não necessariamente. As coisas seguem uma lei chamada lei do karma. Não adianta você querer mentalizar positivo para o outro, porque se o outro não merecer, nada ele receberá. E não adianta mentalizar positivo. O mundo não é feito de mentalização, mas de ação. Ele precisa plantar para colher. Se ele plantar para colher, plantar, ele vai colher exatamente o que ele plantou. Isso é a lei do carro.
Não
está dizendo
que a gente não deve ouvir
o caso. Não,
não. Todos nós temos todo o direito de chegar para ele e dizer, olha, eu acho que você poderia, eu acho que seria bom para você, eu acho.
Perfeito.
Agora, se ele vai fazer, aí já não é mais problema meu.
Isso, porque olha, você diz assim, o ser humano tem o livre-arbítrio, que Deus deu para ele. Mas qual é o livre-arbítrio do seu filho? Então Deus dá um livre-arbítrio com o Espírito e você se acha capaz de caçá-lo. Então é isso que você está falando. Se você disser para uma criança, se você chamar a criança, meu filho, olha, se você não tem até mais longe, viu, mestre? Diga assim, ó, meu filho, se você não estudar, você vai trabalhar, você... num trabalho que você vai ganhar pouco, você não vai ter muita coisa.
Quer dizer, mostra a realidade.
Mas mostra a realidade. Olha o que eu vou dizer. Mostra a realidade. Aí você diz assim, meu filho, está vendo isso tudo? Estou, mãe, mas eu quero. Está bom, você quer. Então vamos começar a aprender desde hoje. A partir de hoje você não vê nem religião. Porque quando você for grande, você não vai ter dinheiro para comprar televisão. Eu também vou falar.
Não vai voltar, não vai ter computador.
Mostra a verdade.
Você quer ver como vai ser a sua vida se você não estudar?
E, isso eu posso fazer. Agora, outro caso, agora se ele viver sem tudo isso feliz, pode.
Não vai ser a vida do seu pai, né?
Veja, até mais difícil do que vocês querem hoje. Vocês não querem muito mais tempo querendo ligar com ele para fazer, para fazer, para fazer, e não consegue conseguir o mesmo jeito. É muito mais difícil. Jesus disse assim, ame-se uns aos outros como o Pai ama vocês. Como é que Deus ama você? Me dando carro. A justa é a ação daquilo que você merece. Essa é a liberdade, esse é o amor de Deus em ação. E foi? Isso. Ficou claro, então? Então lutar contra o karma é você lutar contra você mesmo para destruir a obrigação que você como mãe tem de construir o futuro para o seu filho. Esse é um exemplo. Agora, se o ego é tão importante assim, é tão fundamental para a nossa elevação espiritual, nós podemos pensar a formação desse ego por conta do acaso? Pode. Por acaso eu nasci no meio de uma favela, onde vivi um monte de bandido, e aí me foi introduzida a verdade para eu ser ladrão.
Mas acaso existe, velho?
Não. Pois é por isso que eu estou perguntando. Como assim? Não ouvi. Eu sei, mas tem muitos que justificam que são marginal porque não tiveram outras oportunidades na vida. É mentira. Na verdade, ele optou por aquele caminho e criou a ilusão de que não teve outras opções. Mas eu estou perguntando isso para nós entender uma coisa. O ego é formado antes da encarnação. Como eu disse, não pode ser deixado ao acaso. Você sabe antes de encarnar que prova você vai fazer. Você vai testar a luxúria, você vai testar a ganância, você vai testar a avareza, você vai testar outros diversos sentimentos. Então você guia as verdades que você vai combater para provar que você não tem aquele sentimento. Antes da encarnação. Então o ego é criado antes da encarnação.
E a gente escolhe o ego, velho?
Você escolhe, suas fotos. Na verdade, você escolhe com as lutas, né?
Claro.
O que se destaca com vocês, todos vocês nasceriam cego, mudo, surdo, cheio de baixo e cego. Não! Só botar mais cova, mais cova. Gente, se deixar por conta do espírito fora da carne, ele quer todas as formas porque ele está capaz de vencer tudo.
Ah.
Aí quando chega, chegou o dia, você vai encarnar da dor de barriga.
Aí eu ia falar, deve dar uma dica.
Um aí fala, senhor, é injusto, meu Deus.
Então veja, quem corre, aí o espírito conversa, Deus entra na história, e do que você pede mesmo, você vem comigo firme. Vito 5%. Rapaz, canto ganha, hein? Canto consegue vencer o
25,
hein?
Muito pouco, hein?
E é lugar,
é lugar. Não, esses
não vencem.
0001.
Então o chuto de hoje é o ego, nós já definimos. E como ele é criado? Antes do nascimento. Você é espírito, propõe as formas e você, espírito, propõe a verdade e as situações.
Quem? É a moça ali que quer fazer uma pergunta.
É o seu primeiro filho? Então tá certo a pergunta. Pergunta a quem tem mais filho, como ela cuidou o primeiro e como cuidou o último. No primeiro ela, não mexe aí, cuidado, não sai da... Faz mais, no último da design, quer ver? Por mais que você ache que você pode proteger seu filho, ele tem um pai. Cadê o pai desse que está aqui? Então mandei tapar o ouvido. Ele tem um pai que não é esse. Ó, então quem vai cuidar dessa criança?
Meu pai.
Na hora que você transfere verdade, que vai ser o próximo assunto, que você transfere verdade, não põe a mão aí. Olha, não faz isso. Olha, não faz aquilo, você só está ajudando a formação do ego. Para depois ele vencer tudo isso. Essa é a missão da mãe e do pai, da sociedade, da escola, dos avôs, que é pior que mãe e pai. É passar a verdade que no futuro ele vai precisar vencer.
Quanto mais verdade, mais valiosa você vencer.
Compreendeu? Então, continue querendo cuidar. Porque se você conseguir cuidar, é porque tinha que cuidar e ele precisava dessa verdade. Agora, o ideal é você dar liberdade. Se vamos dizer assim, vigiar, mas dar liberdade. Perfeito.
Aí então, hoje a minha conclusão, não, você vai fora por causa disso e assim. Ah, mas eu não quero ser um alguém. Mas então eu vou, no meu entendimento, então, ter que obrigá-la a ir de uma vez que ela ainda não sabe, não conhece todo o seguro, como que é seu adulto, como tem que, né?
Então deixa eu dizer só duas coisas para você. É, por favor, quem não quiser, não precisa levantar a mão. Alguém se pode, a grande maioria vai ficar com vergonha de levantar a mão. Alguém pode me dizer se obrigar e escola é sinônimo de estudar? Você pode obrigar seu filho a ir à escola, mas como a maioria que não levantou a mão, chega na escola, ele mata a aula, ele vai prestar atenção na perna da professora, vai fazer de tudo, mesmo estudar. Mas, veja. Isso. Aí você... Isso. E isso tudo quer dizer que ele aprendeu? Não. Quer dizer que ele fez a prova. A outra disse aqui, veja, nada que você obrigue alguém a fazer, ele falar, a não ser que ele queira fazer.
Ensinar o caminho, a escolha dele.
Isso. Agora, veja, você está colocando uma posição, ele não sabe o que é ser ser humano adulto. Eu dei uma solução aqui para a mestra. Faça ele se sentir como um ser humano adulto. Olha, filho, você não vai para a escola. Maravilha. Então, a partir de hoje, você não tem telefone, você não vai ter bicicleta, você não vai ter brinquedo. É preciso conscientizá-lo da necessidade do estudo e não obrigá-lo a estudar. São duas ações diferentes. Entendeu agora? Você precisa conscientizá-lo. Só com a palavra não adianta. Porque nós só se conscientiza quando nós recebemos o resultado do nosso trabalho. Aí nós sentimos na pele, vamos dizer assim, né? Aí nós faz. Eu tenho uma tia no Niterói, esse de conhece do www. Ela liga para levar o filho para a escola. Aí eu disse para ela que não devia ficar, não sei o quê. Ela disse, não, mas, velho, eu vou conscientizando ele no caminho. Eu mostro um homem trabalhando com a picaleta debaixo do sol. Eu disse, adiantou alguma coisa até hoje? Ela disse, não. Eu digo, então põe a picaleta e bota ele para trabalhar no sol para ver se ele não vai. Ah, não, mas eu vou fazer isso com meu filho? Mas deixa ser mãe. Não é só passar a mão na cabeça. Então, veja, você está certa no orientar, mas do orientar para o obrigar, há uma distância imensa. O melhor é você orientá-lo e conscientizá-lo. Aí são duas coisas diferentes. Ficou calo agora? Agora ficou calo?
Eu fiz uma pergunta de leigo aqui. Corpo. Meu corpo. Isso aqui é produto do meu ego?
Sim.
Estão dentro?
Sim.
Está junto com a
ilusão.
Vai dar.
É ilusão, não existe como. Então, aqui é produto do ego. É instrumento do ego.
É mais uma ferramentinha.
Hoje em dia, há uma tendência dos pais de tratarem crianças como adultos
e como crianças, né? Isso. Olha, deixa eu contar uma história para você. Eu tenho uma tia na Belândia, que ela é doutora psicóloga, e é tata de criança. Aí um dia, o mamãe chegou lá e disse, olha, eu preciso que você cuide do meu filho. Por quê? Porque ele anda tão pistinho, tão de papasso, eu acho que ele está doente. Aí a minha tia disse para ele aqui, disse para a mãe aqui, me fala um pouco do seu filho. Bom, ele acorda de manhã e vai pro judô, né? Ele gosta do judô? Não, mas é importante pro desenvolvimento do físico dele ele ir pro judô. Ah, tá certo. E depois? Aí depois ele vai pra escola. E ele gosta da escola que tá? Não, mas é a melhor escola. E aí quando ele sai da escola, ele vai pro inglês. Aí ele gosta do inglês? Não, mas tem que saber, né? No futuro, se não souber ninguém, né? Aí a doutora disse, então chega, porque eu tenho que cuidar de você, não dele. Desculpa, nós tá indo, mas nós faz a mesma coisa.
Mas é por isso que a gente está aqui, o
riso
é
sintomático, velho. Ninguém nunca perguntou ao seu filho se ele quer fazer o que está fazendo. Mas é, você orienta porque é o melhor futuro dele. Agora, se ele está feliz ou não, isso é outro corpo. Eu estou feliz porque está fazendo o que eu queria fazer e não fiz. Ainda estou feliz.
Está projetando nele do que
ele está feliz. Por exemplo, eu virar e falar, filho, você é uma vantagem para ele. Se você fizer inglês, você vai poder viajar o mundo todo. Você vai poder conhecer muita gente, porque todo mundo fala inglês.
Espanhol está. Buscar conscientizá-lo. Agora, quem aí alguém fala essas coisas no filho e continua dizendo, mas eu não quero. Ah, não quer? Você vai de qualquer jeito.
Do jeito que ele está falando, claro que é válido, mas ainda é teórico, não é prático.
Sim, mas aí eu não
quero. É uma coisa que você sabe, para ele, ainda não é uma realidade.
Por isso é que eu tenho. Ó, você quer dar ver um exemplo? Minha tia, que alguns aqui já conhecem, me perguntou um dia, como é que eu faço com meu filho arrumar a cama? Eu disse, sim, disse para ele, arruma a cama. Ah, eu já disse, ele não arruma. Eu disse, então tá bom, desmonta a cama. Se não arruma, não pode dormir na cama. Mas eu vou fazer isso com meu filho, então aguenta a cama desarrumada. É essa conscientização. Você precisa conscientizar. E conscientizar uma pessoa é fazê-lo receber o resultado da sua ação agora. E senão não adianta. Ficou claro? Então, voltando nós para o sul. Nós então fogamos todo o ego antes da encarnação. E programa o encontro desse ego com os acontecimentos. E aí nós entra no processo de nascer, que eu não, se me permitir, eu não gostaria de discutir hoje, porque esse não é o sul. E durante o início da vida, daquele tamanho, o espírito começa a receber o impulso externo que combina com a verdade que ele está vendo. E é com isso ele solidifica aquela verdade e apaga a verdade espiritual. Então, foi isso que eu disse para você. Não tenha medo de dizer não meta, não faça. Porque você está, na verdade, está criando o outro, vamos dizer assim, o ego, que existia, vamos dizer, teoricamente. E quando encarnado, nós, pai, avô, vó, mãe, sociedade, escola, vai jogando verdade, não faça isso. Não faça, eu não digo faça isso, porque ninguém orienta a filha assim, faça isso. Orienta assim, não faça isso. Então você começa a solidificar aquelas verdades. E o espírito vai esquecendo as verdades espirituais e vai se vivenciando as verdades materiais como realidade.
Esquecendo não, né, Benquim? Continua tudo lá. Só que fica no artigo morto.
Isso, aí esqueceu. Estão abandonando. Estão abandonando. Fica esquecido. Você a palavra melhor? Vai colocando o véu de esquecimento.
Eu ia falar, vai virando mal.
É o véu de esquecimento.
Vai virando mal.
Vai virando. Eu tô falando, não fica. Não, porque do jeito que
não apontou.
Do jeito que você falou, apaga.
Não.
Dá a impressão que elimina e começa tudo de novo.
Não. Na verdade, vamos. Só dizer, aonde estão suas verdades, moço? Onde está casado suas verdades? É. Onde está casado o seu ego? Onde estão casadas suas verdades? É no espírito, mas em que parte? Aonde?
Na memória.
Na memória. Então vamos dizer assim, existe uma memória material e uma memória espiritual. Você está fora da carne e está trabalhando só com essa memória. Aí você criou a outra. Aí com o processo de encarnação vai fazendo isso. A memória material sobrepõe a memória espiritual. Depende, conseguir o quê? A fé, o que é fé? Fé entrega e confiança em Deus. Se eu tiver fé em Deus, eu não vou batalhar. Eu vou batalhar sem esperar receber. Quando Deus quiser, ele me dá. Eu tenho fé nele. A hora que for para eu receber, eu recebo. Então, veja, assumiu a memória, você não consegue acessar a memória espiritual porque ela está encoberta pelas verdades materiais. Sim, deixa eu explicar, fazer uma figura, né? Só para nós entender, não é assim, calma, mas vocês precisam de formas para compreender as coisas. A memória material e a espiritual seria como um pedaço de madeira sempre polindo. Tá certo? Sempre polindo. E cada folhinho desse está gastado uma verdade sobre alguma coisa. A memória espiritual é igual. Está gastado aqui. Só que quando você, espírito, no raciocínio, vem buscar a informação na memória, você não consegue acessar, porque você pega essa, que está acima. Na hora que você destruir essa, o buraco fica vazio. Aí você pode pegar aqui embaixo.
Mas as memórias materiais não são eliminadas. Elas passam
para o outro arquivo. Veja, você está aqui confundindo memória e acontecimento, lembrança com memória. Eu não estou falando de lembrança, eu estou falando de verdade. A verdade é esquecida, é apagada. Você tenta de ser outro. Agora você não esquece a cena do seu casamento. Isso é lembrança. Certo? Ficou claro isso? Então, você programou as verdades. E ao longo do que vocês amam, primeira infância, segunda infância e juventude, você vai fazendo isso, ó. E vai enforçando essas verdades. Ao ponto de se alguém disser para você isso é mentira, você vai ver que mentiroso é ele. Porque você acredita e confia piamente nisso, na memória material. Ela é o seu guia infalível. A razão. Perfeito. O ser acional. Toda vez que você busca qualquer informação racionalmente, você fugiu da razão espiritual. Porque você trabalhou a partir da sua verdade e não a partir da verdade espiritual. Da verdade universal que está aqui embaixo. Ficou claro?
Existe uma grande arma contra ela. A meditação. Depois, quando a pessoa aprende a se meditar também com a pessoa, aprende a abandonar o seu tempo, através do pensamento da mente, ela consegue compartilhar esse pensamento universal, esse amor universal. Ou seja, por alguns segundos ela aprende, esquece do pensamento dela, do racional dela, e participa de uma igreja universal. Eu acho uma grande arma a meditação, você aprender.
Certo, mas veja, essa meditação que você está falando, ela é impossível nesse mundo. Vou dar um exemplo. Vou explicar por quê. O espírito é a inteligência. Certo? Isso está no livro dos espíritos. O espírito é o princípio inteligente do universo. E na carne ele se confunde com a inteligência que habita a carne. Certo? Veja, para você viver, ele está se metendo. Porque quando está deitadinho, quietinho lá, tem que morrer. Certo? Então, para você, humano, bacana, vida é movimento. Qual é o movimento que uma inteligência faz? Assassinar. Então, a inteligência que não assassina é uma inteligência morta. Então, calar mesmo, deixar de assassinar no estado de ostensão. E se nós perguntar aqui, e tem muita gente que faz meditação aqui, Campos consegue realmente silenciar mesmo? Ninguém vai levantar a mão. Porque no mínimo a música você está ouvindo. Você está ouvindo a música mesmo, está trabalhando.
Isso que liga, hein? Contato com outra vibração.
Você não, mais uma vez, você não entra em contato com outra vibração. Na verdade, não é isso que ocorre. Você entra em contato com uma vibração que está de mesmo, não com uma outra. Fora. É que essa já é mais, vamos dizer, superior e você acha maravilhoso. Mas meditar é muito mais além. Esse meditar que eu falo. Agora, deixa eu só te colocar o que é meditação hoje. O que tem que ser meditação para você? É você silenciar mesmo. A mente. É, não é isso? Mas só que não calar ela, silenciá-la. Hoje eu estou tão cansada. Cala a boca mesmo, eu não estou cansado. Ah, eu queria tanto comprar um carro. Cala a boca mesmo, eu não quero comprar carro. É isso. Meditar é raciocinar o raciocínio.
Você vai contar ela, você dá mais energia para ela.
Não, você não vai contar ela, você vai desmenti-la. E veja, se você não desmenti-la, você não está lutando contra o ego, porque ela é o ego. Então, meditar é você raciocinar o seu próprio raciocínio. Por que que eu quero carro? Para que que eu quero carro? Que... Ah, porque eu preciso de carro. Por que eu preciso de carro? Porque eu tenho que andar rápido. E por que eu tenho que andar rápido? É você começar a questionar até você, vou botar na palavra de vocês, desmoralizar o ego. Ficou claro? Pai.
Eu queria aquela parte que ela falou, como o filho e tal. Eu vou ver só também.
É isso.
O filho pode ser mais velho.
Sempre é. A relação de domínio. É a relação de domínio. Mãe e filho é uma relação de domínio. Filho com o pai idoso é uma relação de domínio. O que tem que acabar não é o filho nem o velho. É a relação de domínio de um pelo outro. Porque o universo é igualdade. Nós temos que ser igual. Isso, e aí ele diz, como é chato, eu tenho que ir lá no meu pai hoje. Aí teve lá o pai, filha, vamos conversar. Já vem ele de novo, olha só, agora eu sou uma mulher, já entendo tudo, sei tudo da vida, quando ela for velha, ela vai fazer a mesma coisa com o filho. Eu não disse isso. Eu não disse que ela não trabalha. Da obrigação de ter um carro. Se eu tenho um carro, eu tenho. Se eu não tenho, eu não tenho. E não que há obrigação de ter, porque o sofrimento de não ter é velado pela obrigação de ter.
Então,
olha, eu só tenho medo dessa palavra apego, porque você, como se fala, o ego é maia, é ilusão. Então você se ilude que não está apegado, mas está.
Você
é escravo, né? Então, eu tenho medo disso, compreendeu? Porque você quer se desapegar através do raciocínio, através da razão, através da lógica. Você está criando uma nova verdade, uma nova razão, uma nova lógica que você vai continuar apegado.
Eu apego ou desapego?
Isso, não é preciso pegar. Olha, existe um ensinamento no de Buda, que é o não eu. E nós pensamos que o não eu é não ser nada. Não é isso. O não eu é ser um eu composto do todo. Não, é possível ser não. Sim, claro que sim. Que caso, você já é. Você já é. Moço. Você tem dentro de você uma vaca. Você nunca bebeu leite. A vaca está dentro de você. A vaca está falando junto com você. O problema é que você não vê isso. E você tem que buscar ver isso. Para aí você respeitar a vaca. Olha, você quer ver um exemplo? Se chover aqui nessa cidade, vocês vão dizer que o tempo está feio, não é isso? Está ruim, não é? Você sabe que se não chover não tem comida? Porque o agricultor quando sobe é um tempo muito bom? Sabe por que você diz que é um tempo feio? Porque você acha que a comida nasce no mercado. Então é isso que eu estou querendo lhe mostrar. A comida nasce lá no campo, mas você não vê o trabalho do campo. A vaca está falando dentro de você, mas você não vê. Então é possível você ver, sem você se mudar. Não é por isso que vai deixar de trabalhar, não é por isso que vai deixar de ter cal. Aliás, de vez a vez, eu disse claramente, você constrói o ego e os acontecimentos. Então, se você tem uma casa própria, você construiu antes de nascer. O ego, a verdade de que você tem que ter uma casa e o relacionamento com a casa. Agora, se você tem aquela casa, você fez para você, você vai largar ela, abandonar ela? Não, você tem que aprender a conviver com ela, sem obrigação.
Sem apego.
E sem apego.
Que amanhã ou depois, né?
Ou
se Deus quiser
dela,
é,
que é o mais comum, né?
Não pegar do dinheiro nem das coisas materiais.
Sem apego, é. Essa escravidão também tem que ser entendida. A escravidão é no sentido de você não colocar a coisa material como real, como verdadeira.
Como em primeiro lugar.
Isso.
Esse sem apego pode ser sem sentimento, não é nem bom nem ruim, é porque é.
Não, sem sentimentos a mais você está lá. Você pode estar com sentimento de igualdade.
Ah.
E aí você não está nem no extremo nem no outro. Mas algum sentimento tem.
Tem que haver, porque senão
você... Senão o espírito está morto.
É, exato. Você tem que equilibrar o sentimento. É isso que é.
Que é você.
Aí,
o dom. Aí que mora.
Que
dom.
Aí é que mora o tumor.
Perfeito. Agora tem muito pianista que acha que a música é a vida. E quem não gosta de música é um bobo, não entende nada, não sabe de nada. Olha o ego aí. O ego é o código de leis através do qual você julga o mundo. Sabe o que é o ego? O ego é a chave que está no seu olho e faz você ver físico no olho dos outros.
Claro.
Por isso que Jesus disse que você tinha ela primeiro. O que é a sua verdade? Não é porque eu gosto de música que todos têm que gostar de música. Compreendeu? Então os dons também fazem parte do ego. Fazem parte da forma. Fazem parte do carro. Não. O ego é o instrumento da forma. O ego só está no mundo onde se realiza a forma. Isso não quer dizer só nesse planeta. Isso. Porque, na verdade, quando você... A morte que você está, a morte, ela não é a morte. A morte é o fim do ego. E o ego pode acabar muitos anos depois da encarnação. Depois de você se separar do corpo. Você nunca ouviu falar em fantasma? Que fica na casa, essa casa é minha, e ninguém vai entrar, ninguém vai sair. O que é isso, senão um espírito ainda comandado pelo seu ego? Esse espírito ainda está na encarnação, mesmo sem carne. Aliás, é o grande destino de todos que possuem.
Mas aí, com aquilo que existe, não, fica ficando naquela casa, você estava lá atrás. A casa vai vender, e a pessoa que vai entrar lá, faz uma coisa relacionada, que precisa trabalhar com a pessoa.
Sei, gente, não há atado no universo. Quem vai comprar a casa, precisa daquele espírito como companheiro.
Estou tanto de na casa, espiritualmente a gente já tem um ego, mas
eu levo
que não tem experiência.
Não, espiritualmente você não tem ego. Quando você prepara a encarnação, você tinha o ego. Quando você adormece para juntar-se ao corpo, você coloca o ego na sua memória. As verdades na sua memória. E aí elas vão ficar de igual para igual. E aí o mundo vai reforçando, reforçando, reforçando. Esse é o desenvolvimento do ego. Não, essa verdade, na verdade, vem para essa encarnação e acaba no final dessa encarnação. Ou seja, quando você se libertar do ego, por uma forma ou por outra. Porque enquanto você não se libertar desse ego que você vive hoje, você não pode reencarnar. Então você sai da carne, não se libertou do ego, você vai passar por um processo agora de desmagnetização. Já ouviram essa palavra? Você morre, vai para o hospital, vai ser desmagnetizado, vai ser retirado as verdades. Alguns, outros vão para um pau, continuar vivendo e sofrendo por causa da verdade que tem. Como assim? Isso. Ele vai continuar vivendo com aquelas verdades vão continuar sendo contestadas até o dia que ele disser, meu Deus! Aí ele vai para o hospital, as verdades são estiladas, ele volta a viver com a verdade, com a memória espiritual, aí ele diz, eu tenho que buscar tudo de novo. Aí vai estudar, 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 aí forma o ego, encarna. Esse é o tipo.
E os traumas que ficam nas vidas passadas, são parte do ego?
Seu passo do ego, sobe com o ego. Salva físico, não salva sentimental.
Como é que cada vez que vem...
Eles podem ser, vamos dizer assim, recolocados no novo ego. Mas não é o mesmo ego mais.
Então aquilo que a gente faz, por exemplo, numa regressão de memória ou numa terapia de vida passada, não é o ego.
É você acessou ao acontecimento de vidas passadas. Onde o ego tem que ter. Desculpa, não ouvi. Não, ele estava. Com o ego do lado dele. O ego é uma memória.
Aí, então, ele não encarnava.
Não, enquanto ele fizer peso aquele ego, ele não pode encarnar. Só quando ele tiver merecimento para isso.
Quando ele toma
o que ele tem. Mas veja, você já leu o Romance Espírita? Você já viu os socorristas ali num pau? Eles passam por milhares de espíritos e não mexem. Porque não pode. Ainda não zerou merecimento. Só na hora que você começa a lutar contra o ego, aí ele pode ajudá-lo. Socorro. Só que, isso é uma coisa importante. Vocês já viram corrida de carro? Enquanto está na corrida, ele está aqui acelerando, 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 não é isso? Depois que cuja essa final, ele começa a desacelerar um pouco. E se naquela desaceleração não conta mais nada para a corrida, não vale mais nada para a corrida? Então, tudo que você vencer o ego, enquanto você estiver preso à carne, conta para a elevação espiritual. Tudo que você fizer depois que sair da carne, não conta para a elevação espiritual. Ou seja, você vai ter que vencer o ego para continuar a sua caminhada. Se vencer dentro da carne, vale para elevação espiritual. Se não mexer dentro da carne, vai ter que mexer fora dela e não vale mais nada. É só limpeza. Então veja, quem foge nessa vida, quem foge nessa vida de limpar o ego, vai ter que cometer duas besteiras. Vai ter que ir para e vai ter que ir a outra.
Um carrinho piora até na corrida.
Pode ser. Pode ser.
Mas o que você está falando, professor? Eu sempre tive essa curiosidade aqui, e eu queria como referencial. Jesus, Cristo, vai encarnar. Esse carinha todo especial que dei, como é que é?
Isso não vai encarnar mais.
Não vai. Eu digo, quando ele vinha para a câncer, ele vinha. Falou, oh, cara, você vai dizer. Como é que é essa história do ego para ele, quando ele veio para cá?
E olha, do 0 aos 26 anos, qual é a notícia que você tem dizendo aqui? Claro, porque ele era um ser humano comum. Isso. Aí, aos 26 anos, ele mexeu o ego e virou Jesus Cristo.
Ah, ele tinha então uma programação.
Claro, e se ele não tivesse mexido, ele não virava Jesus Cristo. Estudem a história dos santos, que vocês vão ver que todo santo tem um despertar. Ele nasce ser humano normal. E um dia ele desperta. Um dia ele vence o ego.
Eu acho que ele lembrava de vidas dele passadas também, né?
É feliz.
Ele venceu o ego, né?
Feliz. Deus não pode fazer isso. Meu filho, eu gosto mais de Oxê, eu vou dar lembrança de vidas passadas. Feliz. Não, ele afetou a mesma coisa que você afetou. E não vem me dizer que o mundo de hoje é mais difícil de viver que o antigo? Que não é, não. Pelo contrário, é pior. Porque hoje você vai no mercado na esquina, ele tinha que passar para correr.
Então ele teria uma evolução maior, e o que ele fez? Ele teria então uma sensibilidade e venceu o ego.
Não, ele veio para uma forma, venceu o ego e virou Jesus Cristo.
Agora, nós vamos para a lista.
Só para botar um pingo no i, Jesus é um médium, Cristo é o governador geral do universo. São dois espíritos.
Jesus ou Cristo?
Jesus ou Cristo? Jesus Cristo é a invenção de vocês. É Jesus ou Cristo? Jesus era um médium. Ele mexeu o ego. Por mexer o ego, pôde se acoplar o Cristo e virou Jesus Cristo. Cristo é um título. É o Messias. Porque, veja, se o Cristo, governador do universo, viesse a carne, explodiria o planeta. De tenta mandar um show muito forte contra um vidro para ver o que acontece. É a mesma coisa. Então, é só para explicar o que nós dizemos. O Jesus mexeu o ego e virou Jesus Cristo. Se ele não mexesse o ego, não teria Jesus Cristo? Pergunta é boa, né? Se ele não mexesse o ego, não teria Jesus Cristo? Desculpa, Deus não pode ficar na mão de um espírito. Então nasceram na mesma época diversos médiums,
candidatos
com possibilidade de fazer o papel de Jesus Cristo, e aquele foi por acaso que estava mais elevado para aquele
que Paulo de Tarso podia ser homem, né? Que estava elevado também, né?
Não estava, ele ficou depois. Ele já ficou. Fale, médium.
Tem gente dizendo que Jesus vai voltar.
Sim.
Vai voltar?
Jesus não vai voltar. Jesus já está.
Jesus o médium.
O médium. O Cristo voltar para cá, ele não tem certeza.
Não, então, mas ele...
Agora, o Cristo, de qualquer maneira, vai voltar. Porque Cristo, o Cristo é o simbolismo do amor. O amor universal em ação.
Mas você acabou de dizer que Jesus era médium.
Isso.
E o Cristo vai ter outro
médico? Não, não vai ser um Cristo físico. Ele vai voltar como ele sempre foi, como João escreve ele. Cristo era um verbo, ação, ação do amor. Então terão diversos médios exercendo a ação do amor. Nesse sentido, Cristo volta lá.
Então,
mas no sentido espírito, é muito espírito.
Então o Cristo espírito não vai voltar e Jesus espírito também não.
Jesus Espírito já está.
Ah, já está?
Pode ser que tenha vários candidatos. Vamos
não,
falar.
Não. O Jesus Espírito é um só.
Ah, sim.
Já está. Mas se ele vai assumir alguma missão ou não,
defeito.
Você está dizendo que ele já está encarnado?
Está. Há mais de 50 anos.
Você já está aqui.
Olha, eu vou dizer para você uma coisa. Eu conheço ele, vou contar para ele, viu?
Vai contar.
Vai puxar a orelha da mestra.
Pode contar.
Ficou claro isso até agora? Dá para agora saber o que é? O que é o ego?
Mas
eu estou dizendo, mas o próprio Cristo, Jesus, já tem
que
voltar
novamente.
Então. Deixa eu explicar uma coisa para você. Olha, até hoje, quando as gente fala, por exemplo, Jesus mexeu. Você pode. Você ainda diz assim, ah, mas ele era Jesus. Imagina se ele só nasce perfeito. Ah, ele só nasceu assim, para ele é muito fácil. Então os médios que vão exercer missão nascem seres humanos para conquistar. E aí chega em desejo. Então veja, ele nasce com um ego, não mais como pobre, mas como missão. Missão de vencer o ego para poder assumir a missão espiritual. Ficou claro? É pobre o que você faz para a sua evolução espiritual. Missão é o que você ajuda o próximo na evolução espiritual dele. Tá certo? Na maioria do relacionamento de vocês, existe pobre e existe missão. Você está passando por um teste e está ajudando o outro a passar pelo teste dele. Agora, os missionários não têm folga, porque eles acabaram. Então eles só têm missão. Eles não vão ganhar nada com a encarnação. Eles só vão ajudar o próximo a se elevar. Agora, por causa? Alimento.
Um exemplo.
Para dar um exemplo. Então, o missionário dá um exemplo. Nietzsche?
Não.
Não. Nietzsche? Eu já falei um aqui que você não gosta que eu exito. Eu já falei um aqui que você não gosta que eu exito, que ele disse o missionário e o exemplo que ele deu você não gosta.
Não,
e o rosto de pátio? Esse caminho do meio de apatia. Mas não é apatia. Neutralidade. Vamos dizer.
Neutralidade. Está acima do prazer.
Acima do bem e do mal.
Acima do prazer e do sofrimento.
E da dor. Isso. Então veja, psicopata. Aquele que mata sem fazer, mas também se culpa. Ele não está fazendo isso para ele? Foi Deus que isso aí falou. É um missionário. É, para matar quem precisa morrer, na hora que precisa morrer, dos jeitos que precisa morrer.
A tese dele é essa, que a pessoa veio para dar a oportunidade do outro de passar pela própria situação. Mas ele nem sofre.
Gosta muito do peixe ou a morte da carne. Missionário é o santo. O chão não é santo. No padrão santo que eu sei. O padrão de santo de vocês é criação do ego. E aí tem que. Por isso é que a maioria acha que alcançou a elevação espiritual. Sai da carne e não alcançou nada. Porque ele alcançou um padrão. Ele só participou do ego. Quando você ouvir alguém dizer, eu consegui, diga, saia de perto, porque ele nem começou a tentar ainda. Fazer
uma parte do prejuízo ali, eu só fazer o par, né? Dinheiro e tal. Um músico,
isso. É ver, ver não sei da onde a força, né? Eu não sei da onde é de água, né? Claro que eu sei de onde vem, é de Deus. E ele, se não tem medo, ele se entrega ali, sempre. Ele está ali para ajudar os outros, não para se ajudar. Aliás, o Paulo diz que para nós, o apóstolo Paulo diz que para nós evoluir tem que aprender a servir ao próximo. E servir ao próximo é
o
que ele quer, o que ele precisa, o que é necessário ser feito. Só que nós vivemos para se servir do próximo. Nós queremos que o outro faça o que nós queremos. Isso é se servir do próximo.
Não, isso é melhor. A gente quer
ensinar
o que o outro precisa.
Pior ainda, né?
O teatro sabe que o outro precisa. Você não ajuda o que o outro estaria achando.
Eu acho que isso é bom para ele. Então, não é só. Não é só. E aí, por isso que essa ideia de um sociopata, um funcionário choca a gente. Porque a gente acha que ser assassinado não é legal.
Agora,
vê. Portanto, pode ser uma prova extremamente necessária para os filhos, que precisa passar por aqui. E por que seria que alguém adquiriu o cargo de assassinar alguém para dar a prova para ele? Então, tem um missionário que não vai ter cargo com isso.
E normalmente ele não mata parede, mata estranho, de longe e de novo. Porque a poder de encarnação logo e mata o monstro. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Lá, lá. Porque no livro de Jesus diz que pode pensar o que ela matou. Porque aí tem a intenção. Ele não está fazendo isso em função pelo prazer, ou pela raiva, ou pelo... Ele não tem sentimento naquilo.
Jesus Cristo diz claramente aqui, Deus julga as intenções do que você faz as coisas. Deus não julga o que você faz, ele julga a intenção. Se a intenção é você ter fazer, então a pecar. Então você faz para você se servir, isso é pecado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lá no céu tem uma ave. Ave.
Rádio.
Isso. Que fica assim tocando música, né? Sempre tem. De vez em quando tem notícia. De vez em quando tem aviso. Aí de vez em quando o chefe, atenção, senhores e filhos. O avião que vai sair da cidade tal, para a cidade tal, no dia tal, a tantas horas, vai cair. Põe o dedo que precisa morrer desse morro.
É, um pacote
de... Eu chamo isso de economia de vida, velho. Nada aí,
aí quem não precisa morrer, pede a hora.
Pede a passagem.
E quem precisa, toca o voo do dia de ontem para hoje.
Isso vale
para a
comissão?
Claro que vale para a comissão. Claro,
para a. Você acha que naquelas duas torres morreu quem não precisava?
Não tem como. Se a gente tem que morre quem não dividia, a gente está achando que Deus é injusto. Ele erra, engana, Deus não é Deus.
E nós saímos contra ao livro do Espírito.
Não, mas aí
no livro do Espírito está escrito bem claro. Quem morre é no Gaoli. Deus sabe a forma de cada um morrer.
Não, eu vou mais longe. A gente brigar com o preço do acontecimento é aceitar que Deus se engana.
Mas
a
gente não tem ligação.
Ele está longe. Ele é relativo. Ele não é absoluto.
O livre-arbítrio dele, ele não pode ser ferido pelo livre-arbítrio do outro. Se o outro tem o livre-arbítrio de jogar o avião dentro em cima do pé, que não pode ter ninguém dentro do pé que tem o livre-arbítrio a ser ferido. Senão, esse mundo seria o caos. Seria injustiça completa.
Fica tudo
por obra no acaso. Eu por acaso fui no pé, por acaso o outro fiz, por acaso eu morri. Aí eu saio da carne e boto a mão nas cadeiras e digo, ô seu Deusinho que é onipresente, onipotente, onisciente, você não pôde fazer nada para me salvar, não? Olha, eu não mexia o meu karma, eu não mexia o meu ego, porque o senhor deixou eu ir para lá. Então faz uma coisa, ó, apaga todas as minhas dívidas que eu estou elevado, pô. Na verdade, isso é um sonho de vocês.
Sonhar, sonhar não custa nada, né?
Custa.
Custa?
Muito caro. Sonhar custa muito caro. A fuga da realidade. Vivido num mundo ilusório, devendo ao ego, cheio de ilusão, e quando a verdade, a realidade, a vida, a oportunidade de elevação está passando na sua frente. Se praticou é porque tinha que praticar ela aquela hora e aquela forma que Deus fez. Se não praticou, porque não era para praticar. É não era aquela hora nem aquela forma que Deus fez como ele. Veja, o nosso ensinamento, o ensinamento de Deus, não é para você saber o que vai fazer. É para você não julgar os outros. Nem você mesmo. Se fez, fez. Tinha que ter feito. Porque ninguém morre antes da hora. Se não fez, não fez. Não era para ser feito.
Depois
que já foi feito,
não adianta
ser
culpado por isso. É porque tinha que ser feito.
Nem culpar os outros.
Sim, sim. É, eu estou dizendo, porque muita gente, no caso de um aborto, por exemplo, a gente vai agir se culpar demais. Tem que ser, pelo ato. Se não está feito, não adianta mais. Então,
mas a razão é o ego, é o que você tem que abandonar. Mas veja, veja, se você continuou, mesmo como carro, se você continuou na culpa, você continuou tendo o que o ego está dizendo, que você é culpado. Você está zelando o outro carro igualzinho.
Já que você falou sobre missionários que vêm em matos outros que não têm peso nenhum para encontrar o karma, e aqueles casos dos caras que mataram Jesus, mataram o peixe, nadando, mataram o pequeno e outros mais?
Missionários. Deixa eu dizer. Já imaginou se o Zé do Quito tivesse morrido velho, de, vamos dizer, de unha encavada, na cama? E acha que eles se lembravam dele? Então ela precisa fazer aquilo. Por isso ele diz na cruz, pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles acham que estão se vingando contra mim e eles nada mais estão fazendo do que sua própria obra, meu pai.
Está no programa.
Só isso.
Pai, o risco é que ele é aquele domingo, que ele pode estar com filho, vizinho, Deus, e não querer que até o instrumento para as coisas que se morrem.
Deixa eu dizer duas coisas para você. Como eu te disse, em toda relação de seres humanos, quando você conversa com uma outra pessoa, você está vivendo seu karma e ela está vivendo o karma dela. Certo? Você é missionária como instrumento para fazer o karma dela. E ela é missionária como instrumento para fazer o seu karma. Você está vivendo seu karma como pobre. Ela está vivendo o karma dela como pobre. Então, o missionário não precisa ser evoluído. Todos são missionários. É por isso que no livro do Espírito também está escrito assim. Qual o objetivo da encarnação? Aí, depois de alguns, ele diz assim. E o Espírito toma um corpo adequado ao mundo aonde vai encarnar para auxiliar Deus na sua obra. Então a obra de Deus é proporcionar o karma para outra pessoa. E ele utiliza você para proporcionar o karma da outra pessoa. Você está fazendo uma lição.
O mesmo a família, como ele tem que se tornar uma mulher, quando a gente entende o missionário, parece que é um ser de luz que vem na Terra, para mim é uma coisa boa.
Não.
Realmente não, ele está cumprindo.
Ele está fazendo coisa boa. Porque a morte daquele filho, a morte entre aspas, naquele momento é a melhor coisa que poderia acontecer àquele espírito naquela hora. Se não fosse, Deus não deixava acontecer. Então ele está fazendo coisa boa. Mesmo um bandido que lhe rouba no meio da rua. Mesmo um marido que foge com o outro. Porque é isso que eu quero agora, já falamos a primeira parte, a segunda e a terceira. Já dissemos que é o karma, como ele é criado e como ele evolui. Mas como destruir? Como destruir o karma?
Karma ou ego?
Desculpa, o ego. Como destruir o ego? Exatamente aqui. Entendendo que toda situação é um karma. Ou seja, o marido que é uma outra não é um chapado sem vergonha, mas é um missionário de Deus criando uma situação para mim para que eu vivencie aquela situação de uma forma universal ou de um modinho ao meu ego.
Vale para a mulher. Vale para a mulher.
Pensa, pensa. Ninguém vai ao mar se não for o karma da mulher.
Eu sei o que você quer dizer.
Deixa eu dizer uma coisa. Se existe um culpado, eu vou colocar esse apa, porque ninguém é culpado. Mas se existe um culpado, é a mulher. Por quê? Porque ela é um espírito que precisou passar por aquela situação.
Tá, mas não vai...
O resultado de ações anteriores.
Mas então, qualquer um vai sair fazendo
desculpa, qualquer coisa. Desculpa, não tem que aceitar nada. Tem que amar tudo. Você tem que amar o marido, a outra, a separação, a situação, porque Deus, porque a lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, se eu amo a Deus sobre algumas coisas e não amo a Deus sobre outras, veja, se não tiver calma, não há vida, porque não existe vida, existe calma em ação. Você não está viva, você está vivenciando calma. Esse é o objetivo da encarnação, é você vivenciar seus karmas e você conseguir provar que você adquiriu o amor universal, abandonando o individualismo. Agora, não consegue por quê? Porque o marido é forte da mulher. Existe ideia. Eu te dou só um exemplo. É forte. Ele não pode fazer. Ele não pode. Por quê? Porque se, vamos dizer, saiu da casa, você vai deixar de amá-lo? Se a ama mesmo, você não precisa da presença física dele. É porque você não ama. Você possui. Se quer para si. É seu. É seu. Seu quem? É de Deus. E Deus vai colocar onde for necessário. Para você, para ele, está todo envolvido. Essa sua pergunta é fundamental, porque nós temos esse hábito, o hábito de separar a vida em momentos materiais e momentos espirituais. Desculpa, ou é uma coisa ou é outra. Não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou a sua vida é uma existência espiritual, e aí nós vamos entender que de tudo faz parte do karma, porque tudo isso acaba com a morte, ou a sua vida é material, e aí abandona o espiritual. Mas não pode separar o que eu gosto, eu ponho em parte com o ensinamento, o que eu não gosto, eu não ponho em parte com o ensinamento. Sabe qual o nome disso? Maia. Ilusão. Porque você acha que está servindo a Deus. Ah, eu vou lá na casa do Gandão, toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu estou servindo a Deus. Agora, o que você faz no resto do dia? Aí você vem para cá e a sua vida, hoje colocar esse apa, começa a dar para trás, aí você sabe que a casa não é boa, vou arrumar uma outra melhor. Ou você está procurando a sua satisfação? É isso. Acabar com a ilusão é acabar com a ilusão. Acabar com a ilusão que você pode ter um carro se quiser ter. Se você pode ter um carro se você quiser ter, entendeu? O que está fazendo nessa hora? Está de braços cruzados? É, porque o nosso Deus é um Deus falado. É um Deus que só aparece quando eu preciso dele para fazer o que eu quero. Eu só louvo a Deus quando ele faz o que eu quero. Então Deus é nosso escravo. Que eu mantenho o peso na senzala e quando eu quero eu volto para trabalhar. Essa é a nossa relação com Deus. Na hora que vou continuar só como exemplo. Na hora que o meu marido foi embora, Deus não estava lá. Mas na hora de casar, Deus estava, graças a Deus. E do que é esse Deus? Se não é submisso à minha vontade. É, de culpa, é duro. É duro. Mas se fosse fácil, já vai subir. É para isso que vocês apelam. É para isso que vocês estão na carne. Para vencer o ego. E o ego é dizer que o marido é um sem vergonha. Isso é o ego dizendo. E você se entrega a ele, no prazer ou na dor. Tem mulher que dá graças a Deus que o marido foi embora. E a outra que cai na depressão. Está feliz ou é? Agora, doutora, desculpa, não tenha medo de falar. Sabe por quê, irmão? Porque ninguém vai sair de mim se isso não tiver programado no ego antes. Você pode até pensar, mas na hora não faz.
Vou só
dizer agora para nós ir um pouquinho, porque eu falei muito forte, né? Ele pode até querer estar aí, chegando a hora não acontece, né? Sim. Que isso é outro espírito, e é o que vamos dizer assim, ó, caso só vale para vocês. No mundo espiritual não existe essa história de caso, viu? Que
cargo.
Função. Título.
Gerente, diretor.
Lá não existe. Mas ele é assim, vamos dizer assim, o intermediário entre Deus e vocês. É o governador geral. Isso. O Messias. Isso quer dizer Messias. O médium. Isso. É a mesma coisa. Emmanuel e Chico Xavier. Ficou claro?
Médico.
Então, vencer o ego é lutar contra a tentação e ter verdade. É lutar contra tudo aquilo que a sua razão afirma. Tudo. Não se pode dizer eu luto contra isso e deixo aquilo para depois. Você não vai vencer nada. Lutar contra o ego é você estar constantemente consciente do seu pensamento para que você possa lutar contra o que você está pensando. Para que você possa dizer ao ego, cala a boca, isso que você está falando não é verdade. Você quer me iludir outra vez. Você quer me jogar de novo ou na euforia ou na tristeza. Tu cala a boca, é.
Queria melhor meditação.
Veja, você não pode viver a vida meditativamente, vamos dizer assim, no sentido da meditação de ficar... E é por isso que o Buda ensina a meditação andando, a meditação falando. Você vive meditativamente. Então você está no seu trabalho, vamos dizer assim, chega a notícia que o seu companheiro foi promovido. Passou a pele hoje. Opa, cala a boca. Ninguém passou a perna, Deus é supremo, se Deus não viu a minha, que não achou que era a minha ola, não era a minha ola, está tudo certo, é isso. Isso é ensinamento do Buda. Você tem que se desapaixonar, você tem que abandonar a paixão pela sua formação mental. O primeiro tema que nós deixou aqui não foi? Primeiro tema.
É isso. Mesmo que esse tal companheiro aí que foi promovido,
Parabéns, meu filho.
Mesmo que ele chegue para você e diga, viu só, trouxa.
Só trouxa. Vamos fazer aqui, é jogo duro.
Ele falou uma palavra interessante, trouxa. Tosta. Quem é o maior tosta que já viveu nesse planeta? É claro. É Jesus Cristo. Ele podia ser um ex do rei, e ela é capitana. Ele podia se dominar o planeta com um verso de mão. E falta coisa. E, aliás, eu lembro, ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém chega a Deus a não ser através de eu. Se ele era um tonto, como é que você chega a Deus?
Por favor, seja um trouxa.
Claro. Olha, deixa eu explicar uma coisa. Alguém sabe dizer o que quer dizer oferecer a outra face?
É, não revidar.
É não revidar. Oferecer a outra face não é uma atitude física, é uma atitude mental. É você não reagir. Sabe de uma coisa? Cadê o que perguntou, velho? Levanta aí, velho. Sabe de uma coisa? É muito mais difícil você conseguir se dominar para não reagir do que se soltar as passões e sair bater de quem ele bateu.
Eu tenho exemplo próprio.
Então, por isso é que é, vamos dizer assim, mais importante espiritualmente, porque você venceu, você se dominou, você que se controlou. Agora o outro não, o outro é que é o povo, é um escravo. Veja, vocês querem ser tão livres, mas você é escravo do outro. Se o outro lhe bateu, você se sente obrigado a ter raiva dele. Se o outro lhe passou a perna, que não é passar a perna, você se sente obrigado a acusá-lo, a falar. É isso? Então, veja, é isso que você falou. É uma atitude subir, você aprender a se controlar. Ficou claro?
Depois que passa a bronca da aula, fica até irritado.
É, mas tem que começar a controlar na hora, né? É, mas é o caminho.
Isso já é começar a vencer o ego, né?
É.
Já é por aí.
Isso. Veja, se você hoje você fica com raiva 5, 10 minutos, de ontem ficava 11, tá meio louco? Mas não adianta você dizer que isso já tá bom.
Só por errada.
Você vai falar aí, vai ser bom. Pra mim tá bom, seja, não faço mais. Aí você volta tudo que conseguiu. É uma outra ilusão que o ego cria pra vocês. E, veja, se você está aqui e quer chegar aqui, você só vai chegar aqui quando você chegar aqui. Enquanto você estiver no caminho, você não chegou aqui. E aí o ego diz, você já meio louco, não sei. Já meio falou, apaixonou. Diz, olha, eu não melhorei nada, é por isso que eu disse lá, achei que as partes já fez, pode, porque não fez nada. E só continua peso ao ego. Deixa só eu de fazer uma figura, que eu quero que vocês guardem essa figura para sempre. Entendê-lo, o ego. Entendê-lo a criação do ego. Entendê-lo o desenvolvimento do ego. Entendê-lo como se combate o ego. Então eu vou agora fazer uma figura que eu queria que vocês guardassem para sempre. Sabe o que é viver? Viver está vivo.
está na carne. Sabe o que é? É como se você tivesse sido mandado com teste de 20 andares, cheio de apartamento, aquele lixo, sabe? A demolir ele. Só que você só tem uma terra. Viver é isso. É você ir de martelinho, quebrando pedacinho a pedacinho, pedacinho a pedacinho, pedacinho a pedacinho. E levar, e quando você não bate com martelo, constrói mais parede. É, isso aqui é uma nova verdade. Isso é viver. No sentido espiritual. Você está lá com o seu martelinho. Aí você põe uma tela do lado e conta, conta, conta. A mão não vai mais. Sabe? Tudo é criança da mão. Viver é importante. Se tipo, o campo é maravilhoso. Se tirar fim de semana porque eu não trabalho é ótimo. Que bom que eu passei na escola, que bom. Faz tudo isso. É ilusão. É assentar mais do que dormir na sua casa, no seu apartamento. E nós precisamos é saber o que quer. Se nós quer destruir ou se nós quer assentar. Porque o grande problema não é assentar com ele. É estar feliz. Construindo de dia e quebrando de noite. Não avança, nem sai. Ou seja, é tempo jogado fora. A encarnação, há muito tempo, tem sido jogada fora. A oportunidade de vitória do ego, ou seja, o fazer quebrar o apartamento, tem sido jogada fora. Em toca do fazer, do ser, do estar, em toca da obediência, da lei do planeta para poder ser reconhecido como um ser humano, isso é fundamental nós se levar. Que não são outros homens como nós, em outros carnes, com outros egos. Não foi ninguém que fez o planeta do jeito que está. Fui eu, canando e desencanando, encanando e desencanando. Então eu preciso começar a trabalhar. Alguns são fortes e batem num tesouro carteiro. Outros, vamos dizer assim, são chaves. Atam contra o chetinho, bate o pé e cai de uma vez só. Mas a grande maioria precisa bater constantemente para quebrar a falência. Isso era o que nós tínhamos para falar. Se quiserem fazer a pergunta, nesta, você diga para o Gandão que eu acabei na hora, viu? É porque senão depois ele vai lá no asfalto e dá com eu. Eu sei, mas ele, mas uma vez, é a verdade dele. Eu entrei, fui lá pra dizer, oh, eu falei pra você que não era aquele tempo todo. Eu disse, fica quieto. Mas vamos a fé.
Não gerou carma, não, né?
Mas tá
certo. Então, pra você conseguir quebrar o seu ego, a melhor maneira é você ser eterno e conformado com o seu vida, é isso? Não ser exatamente
o eterno o quê?
Conformado.
Não. Um eterno feliz. Conformado é aquele que diz, tem jeito mesmo, não posso mesmo. É o que ama, ou seja, graças a Deus é isso que está acontecendo. Graças a Deus é só isso que eu tenho. Se você puser o sol, você ainda não fez. O sol está só para nós entender, viu? Agora, veja, não transforma isso numa nova verdade. Senão você vai ter que quebrar ela também.
Mais um. Mais um.
Não,
eu queria
que
você dava ego. Amar agora, ser feliz no agora.
independente do meio e do entorno.
Eu vou mudar a palavra. É ser feliz no presente. Aliás, o que mais você tem para viver no seu presente?
O
passado já morreu, o futuro não chegou. O problema é que vocês podem do presente no choro do futuro ou na culpa do passado. E aí você não tem nada para viver. Você não vive. Você fica, você sai do passado para o presente. Você vive o presente e o passado. É, do passado e o presente. Ou sai do futuro para o presente. Você vive o futuro e o presente. Junto com o presente. Só tem presente para viver. Aí quando você fica, ah, se eu tivesse feito, ah, se acontecer aquilo, você deixou de viver o presente. Então veja, o problema não é viver o presente, como você colocou. O problema é você começar a viver o que vocês não conseguem. É tão morto. O único vivo aqui sou eu. Porque vocês mexem. Aí que é a ilusão de que está vivo. Mas vocês são mortos. Sabe por que vocês são mortos? Você está no universo?
A minha verdade diz que eu estou.
Mamuxo, suas verdades não têm nada de universal. Elas são individuais. Porque eu diria assim, você está vivendo numa casinha com portas e janelas fechadas, dizendo que essa casa é tudo que existe. Derrube as paredes, abra as janelas, abra as portas, saia do mundo. Ou seja, abandone sua verdade. Aí você vai chegar no universo. Mas cada um aqui está vendo queijo dentro de uma casinha. E acha que aquela casinha é um touro. Olha que casa grande, imensa, maravilhosa. Você não sabe o que tem de lá de fora. Dentro de casa não bate sol.
Não, realmente
olha, nós julga muito os outros e aí teve uma resposta dessa. Não estou lhe cuidando só para nós compreender. O universo é, o planeta é muito maior do que nós temos isso. Eu brinquei com o moço em 0,001%, mas não é tão pouco assim. Sabe aquela mulher da favela que não tem dinheiro para comer, tem 7 filhos, e conta um no meio da rua, leva para casa, eu tenho que levar. Ela fugiu de todas a razão que vocês que teriam, não, eu tenho que levar para os cuidados de menores, não, se eu adotar essa criança, eu vou tirar o que é do meu filho, sabe, tudo aquilo. Ela está livre com tudo isso. Ela pegou. Sabe, ó, a meta não pode ouvir isso. Sabe aquela mulher que diz para o filho, meu filho, a comida que nós temos na mesa é a comida que Deus deu, nos louve, nós não temos que desejar nada mais. Essa tá tudo isso. E tem muito. Mas muito. É que esses não se ganham parte no jornal, né? É nós não sabemos. Então tem muitos evoluídos. E veja, quanto mais simples a vida, mais evoluída. Não é essa, mas você encontra mais entre simples do que entre complexo. Porque justamente o padrão social é checado de tantas regras e de tantas verdades que não lhe deixa evoluir. Não sobra tempo para ele. Ele tem tantas coisas para ele já, tem que criar meu filho, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que sustentar a casa, tem que comprar carro, tem que viajar de férias, tem tanta coisa, que não sobra tempo para Deus.
Então, quanto mais cultura, quanto mais ascensão econômica, quanto mais tudo que o senhor está falando, mais distante de Deus o careta.
Isso não é ego. Isso não é ego, isso não. Veja, se eu estou dizendo que nós não podemos submeter a ega, eu posso que há ega. Agora, nós precisamos ouvir Jesus Cristo. Louvado seja Deus, que mostra o título que esconde dos sábios. Quanto mais sábio, cultura você tiver, mais difícil você ser a Deus. Porque cada cultura que você tem é uma verdade. E é uma verdade que você tem que destruir para chegar a Deus. Ficou claro? Então tem muita gente que está saindo da carne. Vamos dizer, até porque, deixa eu falar uma coisa agora, familiarizar um pouquinho, né? Porque está todo mundo aí. Esse ainda não é um planeta de regeneração. Ou seja, um planeta de mudança acontece. Esse é um planeta de povo. É um planeta para você povoar a Deus que você é capaz de buscar. Não que você tenha que realizar sempre. Agora, vamos dizer assim, você tem que alcançar a meta para passar. Fala direito, né?
Média.
Já soube que essa palavra aparece outra.
Média.
Essa média para passar.
Média.
Então, se você diz, vamos dizer assim, que lá 5 já está bom. Agora, o outro mundo, para vocês que estão encarnados, na próxima encarnação de vocês, aí tem que mudar totalmente. Mas aí já vai ser outro dia aí. Aí Jesus já vai estar de volta, o Cristo já vai estar de volta na casa. Não, para outro. Não. Não. Para outro mundo igualzinho a esse. Veja, ele não vai falar como capítulo, ele não vai falar como de ser mandado para o inferno. Não é isso. Ele simplesmente não vai ter mais espaço para ele aqui. Porque o planeta vai mudar. Então ele tem que ir para um planeta que se adeque ao grau de evolução dele.
Ele vai fazer isso. Ele vai repetir
de ano,
ele vai fazer tudo igual
que ele fazia. Esse exemplo, eu falo assim, ele vai repetir de ano. Só que essa escola não vai ter mais o ano dele. Então ele tem que ir para outra escola que tenha a turma do ano dele. Isso aí.
Quer dizer que nós somos postos do planeta Capela, então?
Vocês não. Não há mais KPI no hipócrita. Porque se houvesse também, pelo amor de Deus. Né? Ele falou que vocês foram expulsos de Capela. Não, não há mais KPI encarnando para fora. Porque já foram expulsos de Capela, já viveram no planeta Terra todo.
Nossa,
né? Já se pelo amor de Deus, né? Mas não tem mais. Agora, com certeza, no próximo mundo terá o livro Os Exilados da Terra.
Fala um pouquinho da mediunidade. Eu mandei essa pergunta para o médium e ele acha que ele tem que me responder as coisas que ele tem para fazer. Não sei se você chegou a responder.
Eu segui.
Chegou? É, ele não me passou a resposta.
É da boca dele.
Eu queria entender um pouquinho a função da mediunidade, o papel da mediunidade na evolução do mundo da América.
Veja, a mediunidade é eterna. Ela vai sempre existir. Por quê? Porque a mediunidade é de uma forma, vamos dizer assim, é uma forma de Deus colocar um professor particular à disposição de você que está fazendo foto. Então ele coloca espíritos missionários fora da carne para trazer mais lembranças para você, para ver se você acorda e você quer. Tá certo? Então ela vai continuar vendo por toda a eternidade.
Mesmo nos planetas superiores.
Mesmo
passar por regeneração.
Esse processo de vir a matéria mais densa voltar a matéria menos densa é universal. Em todos os planetas acontece. Mesmo que a matéria mais densa de um planeta seja 100 milhões de vezes menos densa que ela. Mas sempre vai haver um processo de encarnação. Agora, isso não quer dizer. Que todos esses processos que vocês estudam hoje são eternos. Ou seja, a mediunidade como hoje é conhecida
é adequada ao mundo que existe hoje. No próximo mundo pode não ter psicofonia, pode não ter escrita, pode não ter audição, mas continua lá vendo pochete de trazer informação de espíritos mais elevados.
O intercâmbio entre os dois mundos vai continuar existindo. Como? Sim. Isso é outro problema.
Sim. Sim. Por favor, tire essa história de dois mundos. Só existe um mundo.
Sim.
Esses duas, vamos dizer, de cidade de matéria. Esses dois níveis de sabedoria.
Uma pergunta. Essa relação que existe através da transcomunicação entre os cachados,
mandar de cima não, pelo amor de Deus. Lá não tem humano não.
Então, esse processo, a tendência é levar uma carga e florescer o seu filho de outra parte.
É, como ele está dizendo, eu acho. Acho que essa até eu posso responder, posso tentar?
Boa.
Ele está dizendo que a mediunidade sempre vai existir, os processos vão mudar. A transcomunicação é uma prova disso, é um novo processo de intercâmbio mediúnico. Está certo?
Dona Branca continuou
de novo. Uma coisa que eu não consegui.
Agora, peraí. Ela aí que ele falou uma coisa ali, que falou sobre morte, né? O que você falou sobre morte? Como é que se diz? Desculpa, esses mistérios a mais será desvendado. Eu vou explicar porque eu estou dizendo isso, e isso é importante para nós compreender. Vocês querem entender a morte, como ela se processa. No livro do Espírito, há um capítulo inteiro de Allan Kardec se perguntando ao Espírito da Verdade. O espírito, quando morre, fica preso na carne. O espírito, quando se solta da carne, tem consciência. O espírito, de todas elas, o espírito da verdade responde assim. Algumas vezes, muitas vezes, de vez em quando. Porque veja, não existem duas mortes iguais. Ou dois processos de desligamento e causa. Porque o processo de desligamento faz parte do karma. Então você vai vivenciar esse processo de desligamento como o karma, e o karma individual. Então jamais você conhecerá como é a morte. Porque a morte não pode ser compreendida pela razão. Senão, não teria motivo desde que ter nascido, porque você veio aqui para vencer a razão. Quando ele fala muitas vezes, algumas vezes, ele sempre diz, dependendo do grau de elevação. Então, moço, sua morte, ou o que vai acontecer depois da morte, não dependo da morte, mas da forma que se diz. Então, toda a informação da espiritualidade não é para ensinar a morrer, mas para ensinar a viver de uma outra forma para que você alcance outro tipo de morte. O problema é que nós lemos os livros espíritas, nós lemos o Bhagavad Gita, nós lemos a Bíblia, e só vai querer colocar em prática depois que morre. E aí não deixa. Porque aí não adianta mais. Porque, aliás, tudo isso que você leu, você já sabe. Só não alcança. Não sei se vocês se lembram, da última vez que eu estive aqui, eu perguntei, para que vocês estão estudando tudo isso? Se vocês já foram espíritos. Antes dessa encarnação. Você sabe tudo isso. O problema é que não lembra. Então nós temos que estudar sim os ensinamentos dos mestres, mas não estudá-los na curiosidade científica
mas nós temos que estudá-lo para entender o que, que eu posso colocar em prática hoje para me garantir uma morte melhor.
Então só existe a evolução da carne, não existe a evolução do espírito?
Ao contrário, é. Carne não evolui nada.
Mas acontece na carne.
Que evolução da carne é? Na carne.
Na carne.
Evolução do espírito na carne. Não existe evolução do espírito fora da carne.
O aprendizado pode até se dar no plantio.
Se dá, só se dá.
Você percebe a diferença? O aprendizado é espiritual, mas a evolução...
Deixa eu dizer uma coisa. Você pode estudar o ano inteiro na escola. Se você não fizer a prova final, você não é aprovado. Você estuda o ano inteiro lá em cima. Aí vem para cá e faz a prova final. Só que Deus é tão bom que ele deixa você escrever a segunda. É porque é você que faz o erro. E é tão bom que ele te manda os mensageiros como de professores particulares para lhe indicar qual é a resposta que tem que ser. Você joga tudo isso no livro e continua respondendo, vamos dizer assim, reado. Reado é que é apa, né? Ele continua respondendo materialmente, satisfazendo o erro. Ficou claro agora? Então evolução só na carne. Antes, só aprendizado. Aí vocês fazem o contrário. Vocês querem aprender aqui para evoluir lá. Entendeu o que aqui? Veja, o que você pode ensinar para ele? Desculpa, não estou querendo ser melhor que você. Só estou dizendo que eu estou de posse do conhecimento espiritual. O que você pode ensinar para ele? Você não está de posse desse conhecimento. Aí vocês que querem ensinar os espíritos como se vive. O que, que é uma cidade espiritual na asa em todos os livros espíritos? Um agrupamento de espíritos que ainda não se libertou da matéria. É só isso. Então ele cria no espiritual uma coisa igualzinha daqui, que ainda não se libertou. Não estou dizendo que são espíritos ruins. Estou dizendo que são espíritos com determinado grau de evolução, aonde ainda estão peso a materialidade. É só isso.
Aí eles estão presos ainda ao apego.
Ao apego, ao ego, à ansiedade. É claro, de verdade. Você está doente, você precisa de quê? Você precisa de saúde. O material acha que precisa do médico, do hospital e do remédio. É por isso que as cidades espirituais têm hospital, médico e remédio. Porque ele acha que precisa daquilo. Se você se liberta disso, você tem certeza que você precisa de saúde, para que hospital? Ficou claro? Não estou dizendo que seu espírito ruim, que aquilo lá é o inferno. Não é isso que eu quis dizer. Grande pergunta. O ato de eu fumar está na sua verdade, não no que eu estou fazendo. Porque eu pego um cigarro, acendo e solto a fumaça, você, sua verdade diz que eu fumei. Não, eu estava aí com a fumaça. Espera.
Essa eu sabia, e o papai?
Tem da fumaça e cedeu que apagou o fogo aqui, é o último fogo.
Doutor, obrigado. Sem vela, só sem vela. Enfim, é da fumaça, eu sei. E do café?
O café é pro médico.
É, pro médico. Estou acendendo, estou acendendo.
A maioria das entidades que faz usa alguma coisa. Porque o nosso comando para falar não é o mesmo de vocês. Se não de usar alguma coisa para acontecer, acaba com isso aqui. Eu vi como é café, porque eu estou hoje em Peto Velho. Peto Velho trabalhou na lavoura, a lavoura é do café, aqui, né, essas coisas. Se fosse outro lugar, poderia ser o mal, poderia ser o sá, poderia ser o mato.
Vou dizer uma coisa. Sabe o que é tudo isso aqui? Primeiro que eu não chorei. Segundo que eu não estou dentro dele. Terceiro que fumaça para mim não...
Você
nem
pensa
o senhor. E nem ouve. Então tudo isso é uma ilusão. Uma ilusão para quê? Hã? Vamos dizer aqui, se é um personagem, o quê? Mas por quê? Porque é feito velho, é sinal de sabedoria, de experiência, é o bonzinho que dá colo, que passa a mão na cabeça. Se fosse um riído beando aqui, tem gatinho de bola. Então, que esse personagem não faria satisfação, mas é a forma mais fácil de passar o ensinamento com você. Agora, que poderia eu estar falando com a voz dele em pé no momento? Poderia. Aí você viu dizer, quem é esse que está falando aí na frente? Aí não acreditava, porque esse ele nunca estudou nada, nunca fez nada, nunca escreveu nada. Então ele, o que é ele para me ensinar alguma coisa? Então é tudo ilusão. Achei como uma ilusão de ser consultado. E quem se fechou durante a palestra? Quem? É, se fechou numa pessoa. Onde ele está? Então você estava lá, você não estava aqui. O espírito está onde o pensamento está. Você foi lá, aí você está aqui. Ilusão que você está aqui, você está onde você está pensando. Hoje não tem ilusão, tem. Tem? É aqui, que bota de olhar, né? Não, não é isso, não. É que hoje estamos falando, não falar, não está saindo. Tá bom, pergunta?
Agora assim, pode-se falar em reformar o ego, para ele ficar mais elegante, caminhar com o ego zero?
Você
está querendo
dar um
jeitinho.
É um processo. Comprar um montão de cobertor balado e dar que não cobre o fio de ninguém e dar para os pobres de dentro. Viu como eu sou caridoso? Isso aí é formal, ué.
Meia boca.
Você não cobriu o fio de ninguém. Ou então é você abrir a porta do armário e dizer, meu Deus, essa roupa toda aqui, eu já não gosto dela, silêncio, vou dar. Aí Deus, dói como eu sou. Aí você vira, você abre a porta, tô sem roupa, preciso comprar.
Meia boca mesmo.
Então veja, o que aceitamos hoje de caridade, na verdade, é uma reforma do ego. É você querer botar o ego mais bonzinho.
Por uma sensação de impressão. De
repente, hoje eu estou. Por uma vaidade.
Se convence.
Por uma vaidade, por uma de amor próprio. Amor próprio é o ego, não amor próprio espiritual, amor próprio material. Sim. Busca da fama, busca do elogio. Sim.
Eu estava aqui pensando. Porque pensamento, em quem ela está pensando, ela estava pensando no marido dela, no marido dela está na casa dela. Eu estou pensando no filho que faleceu, não
é mesmo? Você está lá do fim dele. Agora, se esse lá é aqui, você se lá é lá, eu não vou lhe responder. Demorou, demorou pra sair a risadinha hoje, hein? Olha, deixa eu... Cadê o olho vivo?
Tá lá atrás.
O olho vivo, chega aqui.
Vai torcer?
Vem cá.
Vai lá. Tô vendo, não.
O grande.
Não. Ah, não, já que é.
Ô Lupino, de conta pra ela o que eu disse pra sua irmã do Belo Horizonte e no outro domingo. Essa história do fio que tá morto. que ela está querendo? O fio dela?
É.
Não.
Tá querendo a foto?
Não. O que ela está... Quando ela se lembra do fio, quando ela olha a foto, ela está aqui procurando o fio, está procurando o quê?
É a carne. Tem a carne.
A carne que você está procurando, você não está procurando seu filho. Beleza, vai no açougue, tem muito de carne lá. Desculpa. Mas é preciso socar você, porque enquanto você quiser ver aquele fio, daquele fio virou comida de guiça. Aquela carne não existe mais. Agora o seu fio existe. Mas enquanto você não se libertar de que ele era carne, não pode encontrar. E mesmo que encontre, por isso eu disse, vocês estavam juntos, aqui ou lá não importa, mesmo que encontre, você não consegue trazer para o consciente. Porque o seu consciente é dominado pela carne. Enquanto você não pegar, enquanto você não ver, enquanto você não ser lá, você não vai acreditar que viu. Não pode trazer para o consciente. Então, eu trouxe o Olufino aqui para... Isso vale para todos, tá? Com levança do morro. Qual o conselho que eu dei para ti?
Ah, faz uma fogueira bem grande.
Com que?
A foto.
Com todas as fotografias, com toda a memória, com todos os objetos que lhe ligam a ele. Porque ele não é um objeto. E quando você se prender a uma forma, meu filho, você não gosta dele. Então, se ele quer encontrar moço, passe moço. Não continue com ele vivo como ele era aqui. Porque não é mais do que ele era aqui. Fala só para a gente ter que lidar, está aqui, seu lado.
Vou mais longe, né, velho? Nem filho mais, velho.
É, também tem que destruir a relação de mãe com a filho, né? Se você não destruir a relação de mãe com a filha, você não vai contar ele, ele não é mais seu filho.
Mas alguma relação?
Irmão. Irmão universal. Filho de Deus. Então isso vale para todos. Foi bom você perguntar, vale para todos. Como é encontrar esse desaforo? Você diz, ah, foi embora, nunca mais vou ver. Mentira. Você não vai ver, mas ele está do seu lado. Mas você não vê porque você está procurando o carne, não ele. E aí eu fiz a brincadeira, vai no show, cai e sei lá.
Como que a gente
entra ali? Sentimento. Você quer ver com os olhos, você tem que ver com o coração. Você não está vendo ele. Porque veja, para executar o seu carro, eu precisar mudar o meu perispírito para parecer com quem você está populando, eu mudo e não tem problema nenhum. Então você está se iludindo a sua criança. Enquanto você não vê no coração, você não está vendo. Na verdade, você não está vendo. Você está trazendo a memória. Perfeito. Você coloca ele aí. Entendeu agora? Você cria ele aí. Você não está vendo.
Foi Alexandre Mata. De repente eu vi. Você.
Deixa eu só então dizer uma coisa para você. Vocês vivem duas vidas. Que é caro e simples de poupar. Vocês vivem a vida consciente e a vida inconsciente. Então vocês dizem, eu não estou pensando. Conscientemente. Inconsciente, como é que está funcionando? O desejo de ver, o desejo de estar junto é grande. E esse desejo age no inconsciente. Então o inconsciente, para você ver que não é um encontro que me satisfaz. Justamente por ser um encontro que não lhe enche com tudo aquilo que você esperava que fosse ter, é justamente porque você não encontra ele. Como eu disse, tem que cortar no coração. Na hora que der aquele caso, sabe, de leveja, de reaproximação, pode estar com forma ou sem forma. Aí realmente você encontrou ele.
Na verdade, por enquanto, ele achou um espírito que passou do tempo. Não, não foi isso que eu quis dizer. Não. Se ver, você pode conversar com o espírito feio e falar, primeiro que eu nunca vi o espírito. O espírito é ruim. Você vê que ele fica. É diferente. O espírito, você pode até conversar com o espírito telepaticamente, ver, agora depende de paciente. Para matar saudade, isso é difícil. Você pode por comunicação, você pode por necessidade, você pode por lavir, um monte de coisa. Mas para matar saudade, não. É, isso é, vamos dizer, não foi ela que buscou. Ela recebeu. Ela é diferente.
Ah, então
você
pode fazer presente.
Pode.
Eu me pedi que
sim, sim, sim. Mas é diferente do caso que ela colocou e do que ela está colocando. Aí há um motivo. Há um porquê do espírito ter vindo de, vamos dizer assim, ter se feito de perfeição.
Se fez, reconhecido.
Isso. Que também pode ter sido
o pai dela. Pode ter sido o próprio pai dela. Mas ele se apresentou naquela forma para que ele aceitasse a mensagem e assimilasse o que ele tinha
feito. Olha, vamos confiar mais no coração do que nos olhos.
Principalmente matéria de físico.
Não, só em matéria de físico, não existe mais nada no ser. Graças a Deus. É porque aí eu acabo de pintar esse aqui.
É, pintar na hora.
Quando você mata o leste, deve criar uma outra consciência.
Não.
Você vai ter o verso ser agora.
Não, você não vai criar. Você não vai criar outra consciência. Você já tem outra consciência que está adormecida porque você usa o ego. Ao você matar o ego, essa outra consciência sobe. Então você não guia. Exatamente. É o que eu falei do inconsciente. Você ouve e não consegue acessá-la porque você está preso no ego. Mas ela está aí. As duas estão presentes de você. Tá?
Tá bom.
O diamante está dentro de tudo aquilo. As suas verdades espirituais estão dentro. Você tem que apalar todas as alertas para surgir o diamante. Se uma pedra de diamante cheia de como é que você falou? Isso, não vale nada. Aí depois que você faz, tira o diamante de dentro daquela pedra, aí não tem peixe.
É o uso do martelinho.
E é o uso do martelinho. E com cuidado para não cair. Caleca! Você tá bom?
O Gandas não falou nada hoje.
Gandas tá aí?
Tá escondido ali no canto. Você bota aí, Gandas. Você está escondido aí.
Já te vi, ele já sei.
Não falou nada hoje, tá quietinho.
Eu te pego aí no www.
Na internet,
para qual que é? É que a gente se une no www, né? E toda aqui.
Desta quarta quinta.
Isso. Para discutir, para conversar sobre isso. Nós agora estamos estudando o livro dos Espíritos, né? Que na verdade nós estamos estudando um escrito. Não vou nem falar livro do Espírito, que não se parece nada o resultado final, né?
Não.
E esse vai lá, aí fica quietinho, eu fico provocando ele.
Ô Luiz, a reunião que a gente... 8
horas da noite? 8 horas. 8 e meia.
Então não bola, né?
Nessa,
se tem alguma coisa que você queira publicar?
Não. Não.
Está tudo em paz? Está tudo em paz. O velho, como está? Está coordenando ou digamos?
Ah, ele ainda está brigando, né? Sabe como é que é? Tem moço, fechadura, né? Ele que nem eu.
Vamos ir.
no Jair. É.
Pode. Um dia nós ia fazer uma reunião lá no Pilar do Carmo, né? Aí minha tia pegou e avisei de diversos lugares. Minha tia estava nervosa, que ela ia ter que receber todas as pessoas, né? A uma acomodação, comida, essas coisas todas, né? Aí ela chegou para mim e disse, velho, você ajuda eu a receber as pessoas? Eu disse, o que você quer é receber as pessoas. Mas disse, é, disse, tá bom. Aí eu arrumei uma mulher que ela nunca tinha visto e mandei a mulher ir um dia antes de começar a reunião. Aí ela veio ligar com eu. Sim, você faz isso. Arrumou mais. Eu disse, arrumei mais pessoa para você servir, né? Era isso que você queria. Estou doente de nós vários.
Você vai dar mais com 30 para ele?
Para ver se existe. Mamãe, você não sabe que a gente fala filha e a mulher dele?
Eu sei, claro.
Para ver se ele desiste de querer dominar. Quando é que você vai
dominar
as coisas? Quando tudo fugiu ao seu controle. Enquanto alguma coisa estiver no seu controle, você ainda cria a ilusão que você é capaz de...
Eu já cansei de falar isso.
Então não tem... Aqui gente arruma, né?
E o livro, como está? Vai bem? Já saiu da primeira?
Não.
Não.
Sabe quando vai sair?
Nunca.
Quando tiver que sair.
Quando eu tiver que sair, não é, meu Deus.
Então,
vamos lá,
meu
irmão.
Você tem alguma coisa para dizer no meu último trabalho, Beto?
Aquele daqui?
Isso.
Esse.
Não. Foi como tinha que ser, tá certo,
Não, você está pensando perfeito aqui, eu estou pensando seu perfeito.
Tá.
Seu perfeito, seu perfeito.
Que me enrola aqui?
Não, eu queria que você fizesse por favor, me caísse. Isso é a perfeição que você pode alcançar hoje. A perfeição, vamos dizer assim, no que vai ser transmitido, não é sua, de Deus.
Sim.
Então, o máximo que você pode fazer é você se dedicar a tudo aquilo que você faz. Isso você tem que fazer. Claro.
Então, já que der uma coisa desse trabalho, eu vou fazer a outra semana, eu tenho de novo. Eu tive um meio bate-boca. 7 mil anos, eu não vou passar aqui tudo mais. Eu não sei se você lembra muito, mas...
Não, sim, eu só quero que você lembre aquilo que eu disse para você no www. Não é o que você acha que é certo.
Eu achei que tinha que ser feito na hora e falado, não?
Isso,
você
mas...
Certo, eu...
Mas, exato. Você sabe qual é? Olha a IBS, viu? Olha a comida preferida do espírito elevado. Não. Chá.
Tá.
Você tem que aprender a engolir chá. Então, muitas vezes, engula o chá.
Tá.
É a comida preferida do espírito elevado. Ele engole o chá.
Tá.
Não é água.
Tá.
Só isso que eu tenho que fazer. Então,
eu deixa que... eu perder o controle.
Eu sei.
Eu estou te perguntando.
É isso que eu estou dizendo. Quer dizer,
você não está fazendo o elemento pela parte.
E se não engolir o chapo, vou voltar por cima dos outros.
Tá. Eu achei que tinha até se perdido, mas eu vou te
contar. Vai contar?
Vai.
Um,
dois, três.
Ó, é só até o primeiro andar.
Tá bom.
Não vai dar lá para o outro.
Por favor, elevem seus sentimentos agora, busquem o contato com o Supremo. Que a paz de Deus esteja com vocês. Viu? Sabe qual o nome disso? Cujinho e Macho.
Como é que é?
Cozinha em massa.
Cozinha em massa.
Isso, porque não dá para ir com o
fulano. Você fala também parece outra coisa.
Porque não se dá para ir de um por um, eu fui nela e dela separa.
Tá bom. Entenderam? Perfeito. Ele abençoa todo mundo abençoando ela.
Tá? Em nome de Deus, Senhor do Universo, em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre amado, em nome da Maria, a senhora da exeneração, com as graças de Deus. Da outra vez que nós viermos, nós vamos falar do pensamento, viu? Uhum. Vai, Xuxa. Graças a Deus.
E aí, como é que desliga?
Só podia ser um machucado.
Só desliga aqui, então, Fernando. Como é que desliga? Como é que é?